Após a atualização da NR1, que passou a exigir a identificação e o gerenciamento de riscos psicossociais dentro do programa de gerenciamento de riscos, temas como assédio, sobrecarga de trabalho, pressão excessiva por metas, saúde mental, tudo isso são assuntos que acabam afetando as relações de trabalho, vindo à tona dentro das relações de trabalho e dentro do campo profissional. E a fiscalização começou a ser aplicada em 2026, o que, claro, vai ampliar as responsabilidades das empresas e os debates sobre prevenção e ambiente organizacional saudável. Eu converso nesse momento com a doutora Ana Luísa Santana, advogada especialista em direito do trabalho, gentilmente aceitou o nosso convite e vai nos orientar sobre essa temática que é muito séria. Doutora Ana, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Sempre uma satisfação estar aqui com você para a gente conversar com o público, inclusive sobre um tema tão impactante, né, que já está aí em vigor e que afeta todos os trabalhadores e empresários.
Isso mesmo. Vamos então iniciar com as principais contextualizações sobre a NR1. Quais foram então as mudanças que aconteceram e que as empresas agora vão ter que se atentar para garantir um ambiente de trabalho mais saudável?
Marcela, a NR1 ela trata sobre questões de saúde ocupacional. E a grande novidade é que hoje a NR1 absorveu, né, trouxe como uma das questões a serem observadas as questões psicossociais, né? Situações envolvendo questões psicológicas, estresse, excesso de trabalho que podem causar um esgotamento mental, relações acerca de assédio moral, assédio sexual, tudo isso hoje foi abrangido dentro da NR1. Isso significa que esses aspectos, que antes não eram tratados de forma explícita como doença ocupacional, como risco ocupacional, hoje são tratados. Então, a gente vê que existe um olhar mais cuidadoso para a saúde psicológica do trabalhador. Então, hoje é esse ponto que a gente tem aí como novidade na NR1.
Bom, agora vamos então traduzir de forma mais prática essa nova legislação. Qual vai ser a responsabilidade, a competência das empresas em cumprir essa legislação? O que na prática elas terão que fazer ou não fazer para garantir que essa legislação esteja sendo cumprida na rotina de trabalho?
O empregador ele vai precisar colocar dentro do seu gerenciamento de risco ocupacional todas as questões que podem vir a gerar um esgotamento psicológico para esse trabalhador ou que pode colocá-lo em situações de risco, seja de assédio, assédio moral, assédio sexual. Então, cabe ao empregador olhar para dentro da sua própria empresa, para dentro da sua própria rotina. Por exemplo, se há excesso de metas, se há excesso de jornada, se esses trabalhadores estão tendo, se eles estão usufruindo dos seus intervalos de forma correta, se dentro da organização, existe algum ponto que pode causar um esgotamento mental, né, que pode trazer algum tipo de prejuízo psicológico para esse trabalhador, tudo isso esse empregador vai ter que olhar para dentro, analisar e tratar isso dentro de um documento que se chama gerenciamento de risco, né? Então, ele vai ter que olhar para essas questões de forma mais prática. Se há necessidade de, às vezes, contratar mais funcionários, se há necessidade de se distribuir de forma melhora as metas e até trabalhar a questão cultural dentro da própria empresa, de se ter um ambiente harmônico, de se ter um ambiente em que não esgote a cabeça ali desse trabalhador, que esse trabalhador tenha tranquilidade em estar ali dentro desse ambiente.
Bom, agora que entendemos a responsabilidade dos empregadores, vamos agora mudar o perfil e falar dos trabalhadores, dos funcionários daquela determinada empresa. Eles terão algum tipo de apoio, suporte, um espaço adequado ou até mesmo uma pessoa adequada para buscar justamente esse atendimento, esse essa primeira abordagem, esse primeiro contato, uma vez que for identificado alguma situação dentro daquele ambiente de trabalho que possa ser classificado como um risco psicossocial?
Marcelo, um dos pontos que a NR1 traz é a necessidade de se ter um canal de denúncias ou ali um canal de escuta, né? É necessário ter um canal de denúncias anônimo, né? Principalmente para as relações, para o que tange ali as questões de assédio sexual, assédio moral. É sempre importante ter o canal de denúncias anônimo. Mas é muito importante que as empresas tragam aos trabalhadores uma pessoa, né, ali um ponto focal que essas pessoas que possa ser um ponto neutro para que essas pessoas tenham esse apoio. A depender de cada caso, a empresa pode disponibilizar, talvez, um apoio psicológico, um apoio profissional que seja necessário, tá? E também ele pode fazer, é necessário que se faça ali periodicamente treinamentos, né, palestras, momentos ali em que se fale abertamente acerca da saúde psicológica desses trabalhadores, né? Então, é importante que a empresa olhe para essa questão que antes era negligenciada como um ponto de atenção e que ele faça isso de forma periódica para que esses trabalhadores se sintam à vontade para de fato, reportar algo que esteja ali se incomodando a eles, enfim. Então, é muito importante a empresa ter esse caminho aberto com os seus trabalhadores.
Doutora, quais são as suas considerações sobre essas atualizações na legislação, levando em conta que elas acabam indo de encontro a um contexto que já acontecia? Primeiro, aumento de ações trabalhistas, quantos trabalhadores tiveram que mover ações na esfera jurídica devido a questões de saúde mental contra seus antigos espaços de trabalho, ambientes de trabalho, empresas onde eles estavam, ou também quando não há ações trabalhistas. Uma outra situação que tem acontecido muito no Brasil são os afastamentos laborativos na Previdência Social. Quantos trabalhadores tiveram que ser afastados de suas atividades devido a problemas psicossociais? Então, como nós já tínhamos isso, até de uma forma expressiva no Brasil, como que essas atualizações vão se encontrando também com esse contexto já existente?
Marcela, é exatamente isso que você mencionou. Nós vimos acontecer há alguns anos, né, nós vimos um crescimento nas demandas que envolvem questões relacionadas à saúde psicológica, tanto em demandas judiciais quanto em afastamentos previdenciários em razão de esgotamento mental. Nós tivemos aí, nós temos hoje o burnout, que ele é considerado doença ocupacional. Já foi um avanço muito grande nós termos essa doença já especificada como doença laboral, tá? Então, o que a gente vê é que essa mudança na norma regulamentadora 1, ela veio justamente para casar com esse momento, com uma forma de proteção ao trabalhador e de compelir ali o empregador a olhar para um ponto que ele é necessário, tá? Ele é necessário porque sem trabalhadores a empresa não funciona. E se ele não cuidar da saúde psicológica desses trabalhadores, todos saem perdendo, né? Tanto a empresa quanto o trabalhador, toda a sociedade sai perdendo. Então, o que a gente vê é que a legislação e as normas, elas buscam hoje trazer uma prioridade e um destaque a essas questões psicológicas que nós já vínhamos sentindo reflexos em outros pontos, né? Tanto da previdência social, então é um custo também para a previdência social, e nas ações trabalhistas, que acabam sendo um custo também para os empregadores. Então, o que a gente vê é que a norma regulamentadora, ela veio como uma forma de tentar solucionar o problema que a gente estava remediando com afastamentos, né, com ações trabalhistas. Então, a gente vê que a norma, ela busca tratar a causa, né, e não só ali o problema.
Sabemos, doutora, que vários ambientes de trabalho, a depender da forma como se organizam e a depender até mesmo da hierarquia daquela empresa, Existe, às vezes, um clima organizacional muito, muito subjetivo, várias linhas tênues ali, a depender da forma como aquela equipe trabalha, a depender como as demandas são colocadas, prazos, metas, enfim. Como que os auditores do trabalho, porque agora haverá uma fiscalização muito contundente em relação a isso, mas como os auditores do trabalho eles vão conseguir fazer essa fiscalização, levando em conta que muita coisa no ambiente do trabalho acaba sendo subjetiva, não está muito bem claro, não está muito bem definido, sejam prazos, metas, como lidar com essa questão, doutora?
Tudo isso, Marcelo, terá que ser documentado, tá? Como eu disse, a NR1 ela traz ali a necessidade da empresa ter uma documentação, que é ali esse gerenciamento de risco. Então, já existe o gerenciamento de risco físico, né, ali, às vezes ergonômico e tudo mais. Então, o que a NR1 traz é a necessidade de se instituir dentro desse documento o tópico que se trata ali das relações psicológicas, psicossociais e tudo mais, e documentar quais são as medidas que a empresa coloca em prática como meio de proteger. Então, como que vai acontecer, né, como já tem acontecido essa fiscalização? O auditor do trabalho, ele primeiro olha a documentação. Se ele entender que existe algum ponto ali que não está muito claro, às vezes que está sendo falho, ele pode ir até a empresa, ele pode ir até o ambiente de trabalho para poder entender como acontece, fazer alguma entrevista com os próprios trabalhadores, entender se aquilo que está na documentação de fato está acontecendo, se está só escrito, né, o que pode acontecer. Então, inicialmente, a fiscalização ela vai acontecer de forma dos documentos. Ele vai buscar ali, você tem algum documento de treinamento? Você fez algum tipo de reciclagem? Você tem alguma disponibilização de canal de denúncia? Tudo isso precisa estar documentado. É importante frisar isso. Porque não é só ter, né? Precisa estar documentado para que no momento que o auditor do trabalho chegue na empresa ou solicite isso via e-mail ou via sistema, esse empregador tenha para disponibilizar. E aí, se o auditor entender que está falho, que precisa de alguma outra fiscalização, enfim, verificação, ele pode ir até a sede da empresa.
Essas novas regras, essa nova atualização, elas valem para todo e qualquer tipo de empresa no Brasil?
Todo e qualquer tipo de empresa que tiver empregado CLT, tá? Ela também é aplicada aos microempresários, às empresas de pequeno porte, a todas as empresas. Só que, obviamente, as exigências, né, vão ser medidas de acordo com o tamanho da empresa. Não vai ser a mesma exigência para uma empresa que tem 2.000 funcionários, uma empresa que tem dois, tá? O grau de rigidez dessa exigência é que vai ser distinto, mas ela é uma regra que vale sim para todas as empresas que possuem trabalhadores CLT.
E uma vez que a fiscalização já acontece, quais são as penalidades para as empresas que não adotarem essas medidas de prevenção?
Ele pode ser autuado, tá? A depender do caso, a depender da falha, a depender do problema que foi identificado, ele pode ser autuado mais de uma vez, às vezes na mesma auditoria, ele pode ter mais de um auto de infração. Isso pode acarretar ali multas administrativas. E a depender do caso, pode inclusive ser oficiado ali o Ministério Público do Trabalho. Ele pode ter ações coletivas, inquérito civil, movido pelo Ministério Público do Trabalho. Então, inicialmente, a fiscalização, ela é do Ministério do Trabalho. Então, é uma multa administrativa, mas que pode vir a desencadear aí uma ação civil pública, uma movimentação é do Ministério do Trabalho. Desculpa, Ministério Público do Trabalho.
Eu falei anteriormente da questão da subjetividade, é que eu acho que vale um adendo. Como diferenciar um problema pessoal do trabalhador de um adoecimento relacionado ao ambiente de trabalho. Porque se observarmos a questão, talvez, comportamental e emocional, a gente não vai conseguir trazer essa diferenciação, porque a manifestação desse problema, dessa condição psicossocial, será praticamente a mesma. Mas, então, como trazer essa diferenciação do que é pessoal, do que é profissional?
Muito importante isso, Marcelo, porque, de fato, as questões psicológicas, né, elas são muito individualizadas, muito individualistas, né? Cada pessoa recebe alguma situação de um jeito. Mas a ideia dessa norma regulamentadora é que o empregador, a empresa, olhe para dentro da sua operação, tá? E entenda dentro da operação em que ponto algum tipo de estresse, ou algum tipo de relação, algum tipo de meta pode causar ali esse desgaste mental, esse desgaste social, às vezes excesso de trabalho. O que a empresa pode, como que ela pode verificar? Ah, esse trabalhador está fazendo horas extras todos os dias, ele está tendo que dobrar os finais de semana, ele não está conseguindo, em razão da sua rotina de trabalho, ele não está conseguindo tirar seu intervalo, ou então ele trabalha com um público muito ostensivo. Também ele vai olhar para dentro da própria rotina de trabalho, tá? A ideia é que esse empregador ele volte a olhar para dentro da empresa, para dentro de cada fluxo, para dentro de cada trabalhador, da rotina de cada trabalhador, para que ele entenda se existe algum tipo de risco. Se existe o risco, em qual grau e qual a medida que ele deve adotar para se evitar o adoecimento desse trabalhador. Tá? Então, a ideia é essa, não é olhar para o trabalhador, e sim para a rotina de trabalho e para o ambiente de trabalho.
Doutora, eu não sei se você tem esse dado, essa informação nesse momento, mas existe algum setor ou setores da economia que são considerados mais vulneráveis aos riscos psicossociais?
Eu não tenho o dado correto, mas o que a gente vê, Marcelo, são ali, de fato, as pessoas que lidam com atendimento ao público, então, call center, talvez ali aquela recepção de hospital, recepção de órgãos públicos, tudo isso a gente vê, geralmente, pessoas que estão lidando diretamente com o público, elas têm ali um risco maior, né, porque ela está sujeita a algo subjetivo, então ela pode lidar com uma pessoa que vai tratá-la muito bem, como ela pode lidar com pessoas que às vezes não vão tratá-la tão bem assim. E isso de forma repetida, isso de forma escalonada, pode acabar causando um adoecimento psicológico nesses trabalhadores. E também as pessoas que às vezes têm uma rotina os setores da economia que têm uma rotina de trabalho excessiva ali, por exemplo, vendedores em época de muita venda, né? Ali naquela sazonalidade que a gente tem muita venda, que a gente estende a jornada de trabalho. Então, tudo isso pode causar, sim, mas o que a gente mais vê são ali, de fato, os setores de telemarketing e teleatendimento.
E me parece, doutora, que a principal, talvez, mensagem ou reflexão que essas atualizações na legislação elas estão propondo é que realmente haja uma mudança real no ambiente de trabalho, não apenas uma obrigação burocrática, porque, claro, essas atualizações elas vão mexer com culturas de empresa, vão mexer com estruturas organizacionais, às vezes a forma como uma empresa se organiza, a depender ali da pressão exercida ou das cobranças que são colocadas, tudo isso agora precisa ser alterado. Então, muito mais do que uma obrigação, uma simples regra, precisa haver uma mudança real e efetiva, certo?
Exato, a intenção é essa. Como a gente havia falado, Marcelo, como a gente viu nos últimos anos um crescimento exponencial relacionado a tanto ações quanto afastamentos psicológicos, a ideia é que se mude a cultura. Então, é a cultura organizacional, é que a empresa tenha como hábito olhar para questões psicológicas, para questões subjetivas dos trabalhadores. Então, é necessário que as empresas hoje parem de olhar de uma forma mais rígida para as metas, para números, entendam que o trabalhador, ele é um ser humano, né, e que ele precisa de cuidado e que a relação de trabalho, o ambiente de trabalho, ele também é importante, ele também precisa de cuidado. Então, o que a gente vê é que hoje a legislação busca impor uma necessidade para se tratar a causa, né, se tratar a causa do adoecimento e evitar que a gente tenha aí um crescimento exponencial acerca das questões psicológicas e principalmente que a gente para tratar, para cuidar mesmo de toda a sociedade, né? Para que a gente não tenha um adoecimento aí em massa e como a gente tem visto acontecer e a gente evite toda essa situação que acaba sendo uma situação de saúde pública, né?
Doutora, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, Marcelo, estou sempre à disposição.